além do gol, também sofreu pênalti para o segundo gol da equipe do Ceará. E o técnico Wagner Mancini, claro, fez elogios ao Pulga, a boa cobrança de pênalti do no segundo tempo, e também ao Pedro Lucas, o meio-campista que finalmente ganhou uma oportunidade real de atuar com a equipe do Ceará. O treinador afirma que seguirá fazendo avaliações, seguirá dando oportunidades, e para isso já tem a partida do próximo domingo. Hoje folga, amanhã o grupo reapresenta pensando no confronto em Goiânia diante do Vila Nova.
E o Fortaleza perde mais uma na Série A do Campeonato Brasileiro, nova derrota no Brasileirão, completando 7 jogos sem vencer. Anderson, o que está acontecendo? Boa tarde para você, Azevedo.
Boa tarde, Lucia. Boa tarde a todos. Exatamente, a equipe tricolor está em parafuso no Campeonato Brasileiro. O time cai mais uma posição, cai para 12º lugar no Brasileiro, sofre aí mais uma derrota, numa sequência de 6 jogos sem vencer, a maior do campeonato do Fortaleza. E aí o torcedor só se pergunta, quando é que isso vai acabar? Sábado, o time enfrenta o Cruzeiro num jogo que virou confronto direto. Quem diria? Na parte de baixo da tabela. Matematicamente, a possibilidade de rebaixamento é bem pequena, mas ela existe. Agora, o medo realmente é do clube perder uma vaga na Sul-Americana, algo que está apenas nas mãos do próprio tricolor.
O Vitória da Bahia, o primeiro time com o acesso garantido da B para A, faz a escadinha, saiu da C para B e agora já pula para a Série A do Campeonato Brasileiro. Vitória venceu ontem a equipe do Novo Horizontino, 2-1, e com o placar chegou aos 66 pontos da equipe do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O Vitória é o primeiro time classificado, aliás, 69, tinha 66, vai a 69 pontos e já garantiu o acesso à Série A, volta à elite do futebol brasileiro, a equipe do Vitória. Além do Vitória, o G4 da Série B tem Atlético Goianiense com 61, Criciúma 60 e Juventude também com os mesmos 60 pontos. Fora do G4 tem o Sport, também com 60 pontos. Com 58, Vila Nova, próximo adversário do Ceará, ainda com chances matemáticas, Novo Horizontino, Mirassol, essa galera que ainda luta pelo acesso, ainda luta por uma vaga na elite do futebol brasileiro. 5-4 agora.
Futebolês. A maior arquibancada virtual do Nordeste.
Zap tá liberado para você mandar mensagem pra gente. Pontualmente, a primeira mensagem chegou às 5 horas da tarde. 5 da tarde. Que foi exatamente do... Ele não colocou o nome dele, uma pena. Mas ele diz o seguinte: parabéns pelo trabalho. Sei que o se é muito relativo, mas se o Fortaleza perder para o Cruzeiro, a Série B começa a ficar perto. Essa é a primeira mensagem do nosso... Ele tá colocando, inclusive, o nome aqui para eu agradecer nominalmente, né? Renato Manso está aqui comigo. Alex. Alex foi quem mandou a primeira mensagem da tarde. Faça como o Alex. 3466-2040. Eu imagino que a essa altura do campeonato você já tenha, inclusive, salvo aí no seu celular o WhatsApp do Futebolês. Renato Manso.
Tudo bem?
Tudo, maravilha.
Ótima tarde para
você.
Tudo bem também.
Maravilha. Pessoal voltando do trabalho, segunda-feira, é sempre, né? Tem um feriado lá no meio da semana. Pra galera já não ir num ritmo, né?
Hoje já é quinta. Segunda com cara de quinta.
É, exatamente. Segunda com cara de quinta pra muita gente. Final de semana...
Pra mim não. Pra mim vai ser segunda com cara de
semana,
segunda mesmo.
O final de semana está aí.
Tá aí. Tem dois finais de semana essa semana.
Bom, Renato, bora falar.
Caio de férias, né?
Caio de férias.
Justo, né?
Justíssimo. Um homem de muito trabalhador.
Trabalha,
né? Dignifica um homem. Sem e dúvida. O Caio, nesse momento de férias, meteu a sunga, gastador.
Não, pelo contrário.
Deve estar curtindo adoidado.
Acho que está em casa, economizando para voltar tranquilamente, calmo.
Você está bem, não está?
Tô.
Quem não está bem é a torcida do Fortaleza ou Fortaleza, né?
Fortaleza parece que entrou em parafuso, né?
É, hoje a gente estava discutindo na redação, e aí o pessoal... Na verdade é o seguinte, o nosso futebol está... concluindo uma temporada, assim, uma ressaca danada. Torcedor do Ceará, claro, que já pensando em 2024, não é de hoje, já há algum tempo já pensando na próxima temporada, o grande objetivo não era concluir a competição apenas ali no meio de tabela. Obviamente que o Ceará almejava algo maior na Série B. E a torcida do Fortaleza, há uma ressaca pós-perda do título. E a gente estava conversando na redação, e aí talvez explique essa queda de rendimento do Fortaleza a avaliação feita pelo nosso GG.
Sim.
Pelo Gustavo Gadelha.
Às vezes ele fala umas coisas que prestam, né?
Muito raramente.
Muito pouco, é.
Muito raramente, mas em algumas situações ele acaba sendo importante nessa discussão.
Sim.
Anderson Azevedo também tem canal aberto com a gente, tá? O que é que eu quero dizer com isso? É que, e aí vou falar o que o Gustavo disse na redação, trazer aqui para a gente gerar uma discussão, um debate aqui. É que a perda do título, como foi do Fortaleza, ela traz resquícios, ela tem efeitos colaterais. E o Fortaleza, eu não estou falando que justifica o mau momento do Fortaleza a perda do título. Não é só isso. É uma conjunção de coisas, tá? Mas isso também tem que ser colocado na discussão, na balança, porque tem um peso muito grande. Porque, Renato, não é perder o título, não, da Sul-Americana. Do outro lado, tinha um adversário que continua tendo 100% de aproveitamento. Se tem um time de chegada no nosso continente, é a LDU.
É.
Porque a LDU venceu todos os campeonatos que disputou, campeonatos continentais, todos. É, todas as Recopas, as duas Recopas, duas Sul-Americanas e a Libertadores. Ele foi às 5 finais e conquistou as 5 finais. É, do outro lado, tinha um time que, tradicionalmente, muito forte, mas do jeito que a coisa aconteceu, bate uma frustração no Fortaleza. E o que a gente tem visto é uma queda de rendimento, não é só de aproveitamento, não é só uma questão de pontuação. O Fortaleza ontem fez um mau jogo de novo contra o Cuiabá.
Fez um jogo ruim. O primeiro tempo do Fortaleza ontem, e olha que o Vojvoda é criticado às vezes porque ele demora a mexer. Quando ele volta do intervalo, ele volta com 3 mudanças, mudando os 2 caras do meio, tira um volante e traz o Pochettino para ser segundo volante e coloca o Caleb. O que mais me chamou a atenção ontem do jogo ruim do Fortaleza foi a gente usou esse termo ontem, a letargia. O time parecia assim que tinha uma ideia de jogo. Tem, assim, sabe quando você tem um propósito, a gente vai fazer isso no jogo hoje. Quando vai para a parte da execução, tudo dá errado. Fortaleza tentava tirar o espaço do Cuiabá, o Cuiabá saía tocando e conseguia encontrar um espaço. A lentidão dos atacantes, dos jogadores da frente, para tirarem o espaço da defesa do Cuiabá era algo notório, assim. O Cuiabá tocava a bola ali como quem fazia um match treino. E aí rodava e saía de frente para o jogo. O Cuiabá ter feito 1-0 logo também fez com que o futebol é muito confiança. Fortaleza faz 1-0, talvez a configuração do jogo fosse outra. A postura, a mente, a força mental. Mas o Cuiabá sair na frente logo no começo, Fortaleza estava entrando no jogo, já toma um gol. Aí o Cuiabá sentou na vantagem, já não se expôs tanto, obrigou o Fortaleza a ficar rodando a bola de um lado para o outro, tentando encontrar espaço numa defesa que estava muito fechada. Um primeiro tempo ofensivo praticamente inexistente, exceto por uma bola logo aos 40 segundos que o Pochettino chuta no gol. Depois disso, o Fortaleza só foi chegar com perigo ao gol do Walter aos 25 do segundo tempo, numa jogada que a defesa do Cuiabá sai, o Fortaleza recupera a bola, um lançamento nas costas, o Lucero cruza e o Pikachu cabeceia para a ótima defesa do Walter, que a bola ainda pegou na trave. O Pikachu, inclusive, foi o cara que ainda levou algum certo perigo ao gol do Dourado. Tirando isso, o Fortaleza é muito pobre ofensivamente, e aí também há que se considerar o contexto de quando o Fortaleza melhorou, o Vojvoda falou sobre isso na coletiva, quando o Fortaleza melhorou, já tinha uma parede amarela na frente, com uma primeira linha de 5 jogadores, uma outra linha de 4 e o Davidson fazendo o pêndulo na frente. Depois ele ainda troca o Antônio Oliveira, coloca o Pita, coloca o Derek lá pelo lado, já o Clayson mais desgastado, e os laterais do Fortaleza sempre acompanhado. Fortaleza rodava, 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 a bola ia na lateral, o cruzamento, a defesa cortava, então o Walter fazia a defesa. Então ficou esse cenário no jogo inteiro e acabou que fez com que, quando o Fortaleza foi lá pro all-in, foi pro tudo ou nada, já no final, vem um contra-ataque, o Derek recebe uma bola depois de um erro de domínio, ele dá um tapa na frente, parece que ele tá se livrando da bola. O zagueiro demora, o Brits demora a fazer o combate. Quando faz o combate, leva um drible da vaca. O cara deu um chute. Ô, José, quando você dá o drible da vaca, você que é jogueiro, você dá um toquezinho assim na frente pra dar o tempo de você arrudear e pegar a bola lá
deu
na frente.
Um tapa na frente.
Ele dá um chute pra frente assim, que todo mundo imaginava que o João Ricardo ia sair, dominar e sair e começar o jogo. E ninguém via na câmera o João Ricardo aparecendo. E aí o Derek vai em velocidade. Quando o João Ricardo vai aparecer na imagem, já é pra fazer o pênalti. Totalmente. E isso prova, assim, isso é um argumento que eu uso pra dizer que o Fortaleza tava totalmente desconexo com o jogo. Já tava um pouco entregue, né? Já não tinha mais força pra reagir diante de tudo aquilo que tinha acontecido. E aí quando, além de ter jogado mal, além de não estar conseguindo colocar em prática, de ver a queda de rendimento de vários jogadores importantes, jogadores que vinham sendo decisivos, acabaram caindo de produção, aí vem o compilado, vem a soma de todos os outros jogos. Porque você começou falando sobre o jogo da LDU, mas até o jogo da LDU, a derrota para o Vasco e a derrota para o Bahia, elas ficavam meio ofuscadas, porque, não, mas poupou, acabou escolhendo e para jogar a final da Sul-Americana. Só que agora, quando você olha para o recorte, aqueles jogos têm um peso muito grande também na sequência. Os últimos 7 jogos do Fortaleza são 6 derrotas e 1 empate. Se a gente for, na verdade, são 5 empates, né? Aliás, são
2
empates e 5 derrotas, porque ele tá falando do jogo da LDU, que foi empate. Então, são 5 derrotas nesse campeonato. Depois da Sul-Americana, foi derrota pro Atlético Mineiro, derrota pro Cuiabá, derrota pro Flamengo e o empate contra o Atlético Paranaense.
Na sequência, Vasco, Bahia... Aí
a LDU.
A LDU, empate.
Atlético
depois
Mineiro, Atlético Paranaense, Flamengo,
e Cuiabá. Não, Flamengo, Atlético Paranaense e Cuiabá.
Isso.
Na sequência,
Atlético,
né?
Atlético Mineiro, Flamengo, Atlético Paranaense e Cuiabá.
Na sequência cronológica. Deixa eu só fazer uma retificação. A LDU perdeu uma final de campeonato sul-americana, 2011.
Não foi para brasileiro, né?
Não foi para brasileiro. Por isso acabei me confundindo, mas retifico a informação. Foi para a Universidade do Chile, que venceu em Quito e venceu, antigamente eram jogos ida e volta, em 2011 venceu em Quito e venceu no Chile, no agregado foi 4-0 inclusive, foi 3-0 no Chile e 1-0 em Quito, e quem me mandou essa informação aqui, ó, foi o meu querido amigo Olavo Capistrano Júnior, obrigado, viu, Olavo?
É que veio na mente a ideia de ele nunca ter perdido para brasileiro.
Não, mas a informação é errada mesmo, e aí eu faço a correção, foi 2011, e a LDU perdeu um título continental, mas de qualquer maneira tem um aproveitamento espetacular, né?
Então assim, é um momento realmente do Fortaleza preocupa, porque de tudo isso que eu falei aqui, o mais que a gente deve talvez se pontuar e que eu acho que mais chama a atenção é a queda de rendimento de jogadores principais. A galera pega muito no pé do Pedro Augusto, tá pegando muito no pé do Galhardo, mas se a gente for olhar pro time que vinha sendo titular, é uma queda de produção de jogadores importantes, jogadores que vinham sendo decisivos, muito grande. Aí você vê, o Marinho vai mal, o Guilherme foi mal, o Caio Alexandre ontem não jogou, já vem num desgaste físico muito grande, já tem jogado menos.
Pochettino
não é que ele perdeu, Pochettino também não foi bem. Já é outro também que tem oscilado, faz partidas boas, às vezes uma partida tática que não aparece muito para a torcida, mas cumpre o papel. Ontem também.
O Lucero é igual um peso de papel. Não chega nada pra ele.
O Lucero, coitado.
Figura decorativa.
O Lucero, exatamente, mas é um coitado. Porque o jeito que o Fortaleza joga, pode botar qualquer atacante ali que vai ser difícil.
O Fortaleza tem produzido muito pouco, né?
Muito pouco.
Poucos gols. Nessa sequência tem quantos gols marcados?
Um contra o Cuiabá, um contra o Atlético Paranaense.
Só.
Não fez contra o Atlético Mineiro, fez contra o Lucero. Não fez contra o Flamengo.
São 3 gols.
3 gols. Depois da LDU são 3 gols, até que não é um número ruim, o problema é a quantidade que toma.
Não, Renato, ele fez nessa sequência toda 3 gols, pô, nesses 7 jogos. Ele
não fez contra o Bahia, não fez contra
ele
o
não
Vasco.
Fez Vasco.
Não fez Vasco. Contra a LDU ele fez.
Fez 1.
Pronto, tem 4.
Não, pô, vamos lá. Bahia e Vasco ele não faz, ele faz contra a LDU, no gol do Lucero.
1.
Aí ele vai pro jogo contra o...
Atlético Mineiro.
Atlético Mineiro.
Lucero.
Ah, foi, o Lucero faz 2, é verdade.
Faz 1.
Desculpa, 2 do Lucero,
somando,
né?
Somando 2.
2 do Lucero. Aí, Flamengo. É verdade, são 4.
Flamengo é 2-0.
2-0.
Aí vem Atlético Paranaense.
Aí faz o Guilherme.
Que é o Guilherme e o
Pikachu. Cuiabá. São 4. São
4 gols.
Esse ataque do Fortaleza, que já foi o melhor do Brasileirão, a gente já falou várias vezes, principalmente no meio do campeonato, ficava ali duelando com o Sport, a questão do melhor ataque do Brasil,
Flamengo. Do Brasil, do Brasileirão é diferente, Anderson. Mas assim, Fortaleza é o time, um dos times que mais jogam também.
Né? Mas hoje ele tem o quarto pior ataque ao lado do Cuiabá.
Da Série A.
Supera três times na Série A do Brasileiro, é muito pouco.
E aí a gente tem que lembrar um detalhe, que é que às vezes passa despercebido, quando a fase é boa, a gente nem toca nesse assunto. Mas a média de idade do Fortaleza. O Fortaleza tem um dos times mais velhos do campeonato, se não o mais velho, né? A maior média de idade. Vai chegando um momento em que o time que ultrapassa a marca de 70 jogos na temporada vai pesando. Muita gente perguntando aqui, cadê Calixandre? Cadê Calixandre? Calixandre era um jogador que não saía, que sempre joga com muita intensidade e que uma hora ou outra a conta vai chegar. E chegou. O Calixandre tem jogado mal. E não tem jogado nos últimos jogos, né? Não é nem que ele tem... Ele tem jogado menos do...
Contra o Atlético Paranaense, ele entrou no segundo tempo.
E ontem ele não entrou.
Talvez seja um dos primeiros jogos que o Caio foi pro banco e sequer entrou. Né? Isso mostra o tamanho do desgaste do Caio Alexandre. Né? Então, assim, a soma disso vai dando uma dor de cabeça pro Vojvoda. Agora, também não dá pra dizer que é só por isso. Acho que tem algumas escolhas que o Vojvoda vem fazendo que também podem ser questionadas. O Pikachu é um cara que hoje está pedindo passagem, é um cara que merece talvez ser titular do time. Uma coisa que eu tenho defendido. O Vojvoda é um cara de muita convicção. Ele tem convicção de algumas ideias. Né? Porém, chega um momento que você tem que ter a personalidade de manter o que você vê como convicção que está dando certo, mas também que tem que recuar, dar um passo para trás, identificar problemas e fazer mudanças. Eu não acho que seja terra arrasada. Eu sempre falo, eu sempre defendo isso aqui, você é testemunha. Eu não gosto muito de ficar comentando só em cima de resultado. Ah, ganhou é bom, o Vojvoda presta, o elenco é o melhor do mundo, vai ganhar tudo, aí quando perde ninguém presta, o Vojvoda é professor Pardal, o elenco já é limitado, tem que se desfazer de todo mundo, tem que ir embora. Eu não gosto de pensar dessa forma. Tentando ser equilibrado, tentando ser um pouco mais racional, acho que tem mudanças que precisam ser feitas dentro desse time titular. Alguns jogadores que têm caído de produção podem ser trocados, como o Vojvoda já fez em outros momentos, encontrar soluções dentro daquilo que o Fortaleza pode fazer. Lembrando que não há possibilidade de contratação, não há possibilidade mais de inscrição no campeonato. Então, é encontrar dentro do elenco essa força para terminar essas 6 rodadas de uma forma mais tranquila. Eu continuo achando que não vai ser. O Fortaleza, para mim, continua sendo favorito contra o Cruzeiro, apesar do momento, mas pega um time como... Se o Fortaleza tem problema hoje, o Cruzeiro tem muito mais, né, com chances reais de rebaixamento, mudança de treinador. Então, vem um Cruzeiro para cá muito mais desgastado, muito mais pressionado, e acredito que o Fortaleza vencendo uma partida, aí já espanta de vez qualquer tipo de drama aí de Série B do Campeonato Brasileiro e termina uma temporada um pouco mais tranquila. Agora, começa já aquela ideia de fim de ciclo, né? Termina o ciclo com alguns jogadores, mudanças, e é natural que isso fosse acontecer também, ganhando ou perdendo a Sul-Americana, mas perdendo, obviamente, parece que essa urgência se torna ainda mais latente.
O pessoal tá saindo da Guiana, eu acho que é isso, viu? Se eu tiver errado aqui. Boa tarde, indo para Guiana a partir de Roraima e vendo o futebolês.
É isso aí.
O DDD dele é 21, ele não colocou o nome dele, mas agradeço aqui, o cara tá distante de casa. Se ele fosse arense, tá longe. Um abraço para ele, tá? Final do telefone 7166. Obrigado aí pela mensagem. Boa tarde, amigos. Já que falamos corretamente que o sucesso de um clube está associado a um bom planejamento, podemos dizer que o Fortaleza se planejou errado em ter um elenco de idade elevada, sabendo que ia ter de 70 jogos ou próximo ano, sabendo que ia ter mais de 70 jogos no próximo ano, é isso? Não consegui entender. Eu acho que ele está querendo aqui nos perguntar que se o Fortaleza se planejou errado com a formação de elenco que tem jogadores mais experientes, né? Jogadores com mais de 30 anos. Parte do elenco do Fortaleza tem mais de 30 anos. O Fortaleza fez um elenco numeroso para as competições que iria disputar, imaginando que iria longe na Copa Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, desgaste que a gente sabe do Campeonato Brasileiro, não somente de 38 rodadas, mas de pelo menos 19 viagens. E o time de logística mais complicada é o Fortaleza, Fortaleza e Bahia, mas principalmente Fortaleza. São os times do Nordeste, precisam se deslocar com distâncias maiores. E eu imagino que, nesse aspecto, a gente está discutindo aqui pela queda de rendimento do Fortaleza. É por isso, né? Pela queda de rendimento do Fortaleza. Mas o elenco do Fortaleza não dá para dizer que o elenco foi mal planejado. O que a gente precisa discutir, Renato, e aí não é só uma questão de um comentário resultadista, não é só olhar para o resultado, não é só olhar para o que acontece, para o que o placar mostra, é que se ano passado o Fortaleza foi muito assertivo, muito além do normal nas contratações, na janela de transferência, esse ano o movimento foi diferente. Primeiro, o Fortaleza fez um investimento maior no início do ano, diferente do ano passado, quando ele fez, até por uma questão de necessidade, contratações de maior impacto no meio do ano, né? Para dar uma guinada no Campeonato Brasileiro e tentar evitar o rebaixamento, e conseguiu, fez mais do que só evitar o rebaixamento, foi para a Libertadores, da pré-Libertadores. E esse ano o Fortaleza investiu mais no início da temporada e fez algumas contratações pontuais para a segunda janela de transferência. E essas contratações não deram certo.
Eu concordo que também não deram certo. Eu acho assim que a galera, eu vejo o hate com o Pedro Augusto.
O Pedro Augusto é resquício do que aconteceu.
O Pedro Augusto é o pênalti. Ele é a personificação do pênalti perdido e, consequentemente, de ter perdido a possibilidade de ser campeão da Sul-Americana. Mas, assim, sendo racional, e aqui o nosso papel é esse, né, o nosso papel é tentar ser equilibrado diante das situações, o problema da fase do Fortaleza não é o Pedro Augusto. Fortaleza fez um grande investimento depois que o Moisés saiu no Machuca.
Exatamente.
O Machuca, para mim, é um jogador que eu esperava muito mais do Machuca do que do Pedro Augusto, que veio para compor o elenco, que veio para fazer... Eu não estou defendendo que o Pedro Augusto é um craque, não é isso que eu estou dizendo. Mas houve um investimento no Marinho, por exemplo. Marinho e Machuca são dois jogadores que eram para chegar, jogar e decidir. E isso não tem acontecido. O Machuca entrou ontem, ele até não entrou tão, assim, não entrou mal, não entrou como outros jogos perdidos, como foi na final da Sul-Americana. Uhum. Mas se a gente for olhar o investimento que o Fortaleza fez, a pressão era para ser muito maior no cara que tem um investimento muito maior.
A maior contratação da história do Fortaleza?
Exatamente. Machuca. Então, assim, eu...
Veio aqui chancelado com o maior driblador da...
O maior driblador da América, do Campeonato Argentino.
Campeonato Argentino.
Então, é verdade, Fortaleza trouxe menos jogadores nesse meio de ano para ser titular, porque o problema do Fortaleza era diferente do ano passado. Ano passado, Fortaleza era lanterna de uma competição e precisava de jogadores que viessem para ser titular. E acabou que o Vojvoda optou lá e conseguiu encontrar... Uma entrada no time com o Brits, com o Caio Alexandre, com o Sacha, com os caras que vieram para poder jogar. Então, é diferente a janela desse ano. Aí começa a criticar o Cifec, aí começa a criticar a diretoria, aí a gente começa a falar de erro de planejamento. Cara, hoje é dia 13 de novembro. Há menos de. Há 15 dias, quase 17 dias, você estava no Uruguai, no maior jogo da história do Fortaleza.
Só isso, 17 dias?
17 dias. Dia 28, é isso?
Caramba!
Nesse sábado agora aqui.
É que as coisas passam rápido demais, né?
17 dias. A gente tá falando de 17 dias, a gente vai falar de planejamento. Eu acho uma tremenda covardia. Isso não quer dizer que a gente não tenha que criticar o momento, que não precise de mudança, que a gente defenda que o Vojvoda encontre soluções, que a gente pode pontuar erro de contratação. Por exemplo, Tobias Figueiredo. Pô, foi um cara que foi contratado e não chegou, não jogou. Não jogou. Eu até tenho informação de que ele foi contratado para jogar do lado direito, aí tá jogando do lado esquerdo, é uma posição diferente. Enfim, não jogou, não tem correspondido. Alguns jogadores que já estão aí há mais tempo não estão dando conta do recado. Tudo isso pode ser colocado na balança. Mas como a pergunta foi sobre planejamento, aí eu já acho que já é demais. Acho que aí já é olhar além daquilo que realmente está acontecendo.
Gente... É sempre bom, é uma ótima ideia sempre comprar com quem tem as melhores marcas e os melhores preços para sua reforma ou construção, né? Então, na Empecel Comercial, você encontra produtos como Romaze, Soprano, G-Lite, Crona, Cobrecon, Wonder e, olha, muito mais. Aproveite o frete que é express e recebe até 24 horas. Você compra, faz lá, faz a escolha dos produtos que você precisa, fala com um dos especialistas através do WhatsApp, porque viabiliza também a sua compra, já facilita, 3298-9100, e conheça mais da Empecel Comercial. Se você preferir, também dá para seguir a Empecel lá no Instagram. Então, vou repetir aqui, WhatsApp, contato do Zap, 3298-9100, da Empecel Comercial, tudo em um só lugar. 5 horas 27 minutos, muitas teorias. Eu gosto da galera participando aqui, viu? Eu gosto da galera participando. 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês. José, boa tarde. Manda um alô aí para os motoristas da Amazon Prime. Estamos ligados no Futebolês, que é isso, claro. Que... E outra coisa, muito obrigado pela honrosa audiência. Ninguém nunca falou isso também, mas tudo bem. Uma honrosa audiência, o pessoal da Amazon Prime, que agora tem um, né? Um depósito aqui, né? A Amazon, né? É, obrigado.
Centro de distribuição.
É, exatamente. É mais chique, né, Danilo?
É um depósito. Olha, é um depósito, mas o nome é
um
bonito.
Centro. É porque
centro de distribuição.
Você é meu guru, você tem que me ajudar sempre. Na hora que me faltar palavras, você precisa. Uma das suas grandes funções é essa, inclusive.
Todo mundo lá, né? Que é para não perder emprego.
Todo mundo falando do pênalti perdido pelo Pedro Augusto e não bota na conta do Romero, que perdeu um pênalti que faria 3-1.
Certeza. É o Romero e o Brits, pô.
É.
Assim,
é porque o Pedro Augusto fazia e acabava a história,
mas
né?
Mas aí, por exemplo, cara, teve o pênalti do Brits depois. Continuou, não acabou. Aliás, eu vejo muita gente dizendo, não, porque pra mim, quando o Pedro Augusto perdeu, acabou. E, então você tá entendendo errado o futebol, velho. Porque o cara pode perder. Pode, o Guerreiro perdeu o primeiro pênalti da LDU. Ah, não, o Guerreiro perdeu, acabou, não tem mais como. Se acaba 5-4 pro Fortaleza, alguém podia dizer. Ah, quando o Guerreiro perdeu, acabou a chance. É assim, você se apega, é óbvio, né? Torcedor sofre, torcedor fica lá a pé da vida, aí se apega a algum detalhe para poder justificar, né? Quer botar a culpa em alguém, é mais fácil personificar. Volto a repetir, não sou defensor, o Pedro Augusto, um gênio da bola, não é isso que eu tô dizendo. Eu só acho que o problema do Fortaleza não é só uma questão pessoal, uma questão de, é o Pedro Augusto que é o problema do Fortaleza, tirou, vai ganhar do Cruzeiro. Eu não acho que seja assim.
Boa tarde, Jussa, Renato, negada toda. Pedro Lucas, é uma boa para o Ceará para 2024, Emerson?
Tá vendo como é momento? O Pedro Lucas hoje é todo mundo elogiando o Pedro Lucas.
Mas ele foi bem
ele ontem. Merece.
Ele foi
a
bem
partida
ontem.
Dele é boa. Mas dizer para o ano que vem é difícil, porque ele jogou duas partidas, Jussa.
Ele jogou um entrando contra o Vitória, quando o Ceará já estava meio largando, né, a fase classificatória da Copa do Nordeste.
Ele jogou um jogo no Castelão, eu estou tentando lembrar, não sei se foi contra o Avaí. Eu acho que foi contra o Avaí que ele entrou. Ele até bateu uma falta, assim, eu lembro que gerou um certo perigo, eu tava no estádio nesse dia. É um cara que tecnicamente tem qualidade, é da base do Grêmio. Eu, sendo o Ceará, pela idade do Pedro Lucas, se eu tivesse a oportunidade de ficar, eu ficaria.
Depende da questão da grana também,
e não,
né?
E assim, mas não o Pedro Lucas para ser um cara para compor o elenco, para estar ali, para participar. É, eu acho que é um cara para ficar pro ano que vem nessas condições.
Ele entrou contra o Sport, Renato, 8 minutos. Jogou contra o Botafogo, ali uns 25, foram uns minutos finais. O que ele teve mesmo oportunidade foi esse contra a Ponte Preta. Talvez você lembre da entrada dele contra a Ponte Preta, né? Lá no dia 20 de agosto.
No Castelão, né, Danilo? 7
minutinhos. Foi no Castelão. Isso, e no então Castelão contra o Sport também.
Pronto, é isso.
Pois é, assim, eu gostei muito do Pedro ontem. Se o momento do... Ó, como eu falei, acho que foi quinta-feira, que sexta-feira eu não pude vir ao programa por uma questão, tive um problema pessoal. Mas na quinta-feira eu acho que eu falei isso. Se o Ceará perder domingo pro Mirassol, não vai mudar nada a vida do Ceará. O Ceará tá nesse momento, eu sei que é o jogo valendo, é o nome do Ceará que tá em jogo, a marca Ceará precisa ser, né,
respeitada, honrada,
preservada também, mas... Não vai mudar nada a história do time, certo? Se o time se tivesse perdido. A vitória, é óbvio, quando você trabalha com vitória, autoestima. Sabe o que é que aconteceu? A autoconfiança é um negócio tão sério que na primeira que o Eric Puga dominou, que ele partiu para cima da zaga do Mirassol e que ele faz um golaço, a partir dali, pronto. Parece que o cara tirou um peso das costas, era o primeiro gol dele com a camisa do Ceará, aliás, um golaço que ele fez. E aí as coisas foram fluindo, ele deu um passe, sofreu o pênalti, as coisas vão acontecendo.
Você vê a reação do cara, ele, quando sofre o pênalti, o sorriso é de quem diz assim, cara...
De novo conseguiu.
Não, pô, hoje eu fui decisivo, hoje eu matei a pau e tal. E é isso que se espera do Eric Puga, né, pelo que ele fez no Ferroviário. É um jogador também que eu investiria pro ano que vem. Agora, é a questão do tempo, né? Às vezes a gente diz assim, pô, o Eric Pulga é pra ficar pro ano que vem? É, aí o pessoal diz, ah, você vai depender do Eric Pulga. Não, não é isso que eu tô dizendo. Acho que é um cara pra compor realmente o elenco, pra ser opção, pra ganhar minutagem. E às vezes o ganhar minutagem vai trazendo essa confiança do cara entrar e ser decisivo. Acho que o Ceará fez uma boa partida. O Ceará, principalmente no segundo tempo, é bom que se diga também. O primeiro tempo, o Mirassol talvez até esteve mais próximo de chances claras de sair na frente. O Bruno faz uma ótima defesa. Depois tem uma falta batida que...
Danielzinho.
Né, o Danielzinho bom bateu, jogador, bom viu? Jogador. É, então, no segundo tempo, não. Aí o Ceará faz 1-0 logo no começo. E é aquela coisa da chave. É o Mirassol que está pressionado. O Ceará vai para cima já com um pouco mais de confiança. Traz o estádio junto, traz a confiança e faz o 2-0 no pênalti. E aí alguns destaques, né? O Eric Pulga, o Pedro Lucas e o Guilherme Bissoli. Não pelo gol em si, mas esse é um cara que, por exemplo, eu investiria muito forte para ficar para o ano que vem. Cara técnico, o Ceará precisa de jogadores técnicos que tenham qualidade com a bola, que saibam jogar. É um cara que pode jogar de centroavante, mas joga de segundo atacante também. É um cara que tem idade, tem potencial, tem laço para crescer. Então são jogadores que vão aparecendo. O Bruno, por exemplo, o goleiro, quem sabe aí ele não faça as pazes com o Mancini e fique, porque é um bom jogador, é um cara que pode render, pode entregar também, um cara que, né, que tem essa possibilidade também de permanecer, tem contrato, que essa briga com o Mancini tenha ficado para trás, briga porque é o termo, né? A discussão, esse entreveiro, né, esse desgaste com o Mancini fique para trás, e aí que fica, o Ceará fica com jogadores que tenham, eu acho que era hora, você também, se a gente tá falando de renovação no Fortaleza, falando do Ceará especificamente, eu acho que era uma hora para isso, sabe? De você dar uma rejuvenescida no elenco, de você trazer jogadores com lastro para crescer, com jogadores, trazer um ou outro jogador mais experiente para dar uma cancha e tudo mais. Se questiona a renovação do Luiz Otávio, por exemplo, eu entendo que é possível renovar com ele dentro desse contexto, né, de talvez ter outros jogadores para serem titulares e ele também está brigando pela posição, mas não ficar dependendo exclusivamente dele. Mas é aquela coisa, o Ceará provou, mostrou ontem que com um time mais leve, um time mais novo, talvez possa dar mais, ter mais gás aí para aguentar a temporada, né? A temporada que é difícil, já tem calendário sendo divulgado, Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, que daqui a pouco começa
primeira
tudo.
Primeira quinzena já começa o Cearense. Né?
Mas é aquela coisa, a vitória... Primeira quinzena de janeiro. A vitória parece que muda toda a ótica em cima de alguns jogadores, né? Muda tudo. Vitória é um negócio que... O negócio bom no futebol é vencer. Ganhou, meu amigo, chega, você tem paz pra trabalhar, paz pra acordar no outro dia, pra ir no supermercado, pra ir no shopping, enfim.
Danilão, Renato, amigos, ontem nós estivemos juntos, eu, Danilo e Caio, nesse jogo do Ceará, e à medida que o tempo ia passando, aquela minha certeza de que o nível da Série B era um nível que o Ceará deveria, pelo menos, brigar, não estou falando que tem necessidade de subir, a obrigação de subir, não. A obrigação era brigar até o fim pelo acesso. À medida que o tempo ia passando, eu disse, cara, o Ceará ganhou do Sport, que hoje é quinto colocado na luta, o Sport estava no G4, e o Ceará ontem praticamente tira chances do Mirassol de conseguir o acesso, porque era também um time que matematicamente ainda tinha chance, ainda sonhava com a Série A do Campeonato Brasileiro. Venceu as duas partidas, mostrando competitividade, num estágio, num momento em que o Ceará não tem muito, repito, compromisso com a competição, a não ser, reitero o que a gente já falou aqui, a não ser preservar a sua história e honrar as suas tradições, porque matematicamente a vida do Ceará não mudou absolutamente nada. A vitória ontem, a responsabilidade da vitória era muito mais do Mirassol do que o Ceará. E o Ceará teve um comportamento com o time comprometido. Faltou muito pouco, eu não sei o que é que, qual foi o momento que teve a desconexão com o contexto da competição, sabe, com a Série B, o que faltou ao Ceará para entender, a gente tem time para chegar, porque talvez não tenha acontecido esse momento, em nenhum momento o Ceará lutou pelo acesso, né?
Eu tenho uma opinião, assim, é o seguinte, eu acho que quando você cria uma grande expectativa, E aqui se enquadram os dois, tanto Ceará quanto Fortaleza. Nesse caso específico do Ceará, quando a expectativa ela é muito alta e qualquer deslize que aconteça, qualquer desvio de aconteça, parece que as coisas ruem. Parece que as coisas vão por água abaixo. O Ceará começa a Série B, se a gente for lembrar, perdendo aqui um 3-0 pro Guarani, que foi. O Ceará não viu a cor da bola. Depois perde por Vitória. Dois jogos no PV, sem torcida, uma melancolia grande. Aí parece que... eu não estou dizendo que o Ceará jogava bem, não. A gente até criticou aqui, mesmo quando foi campeão da Copa do Nordeste, apontava, ó, o Ceará é um time que tem deficiência na defesa. Quando não faz 1-0 logo, quando não sai na frente, tem muita dificuldade ao longo dos jogos. Mas as decisões que foram sendo tomadas em sequência, que a decisão mais questionável, José, para não dizer outra palavra, do que demitir um treinador entre uma final ou outra por conta de uma estreia de competição... Qual era a expectativa? Todas as pessoas que vieram aqui representando o Ceará falar neste microfone do Futebolês, todas, sem exceção, falavam piamente que o Ceará não era possível. Frase de Juliano Camargo. Não é possível que a gente não vá brigar pelo acesso. Então a mentalidade era assim, não pode ter contratempo. Juventude teve contratempo, Atlético Goianiense teve contratempo. Sabe quem é que está pagando pelo mesmo mal? O Sport. O Sport está pagando o mesmo mal. Quem disse que não pode sair do G4? Quem disse que não pode ter time que vai brigar até o final com ele também?
O Sport vai jogar contra o Vitória, fazendo festa lá no Barradão. Sábado, 5 da tarde.
Mas o time pode ser até melhor, você. Mas quando entra numa espiral de achar que é imbatível, que é melhor do que todo mundo e não pode perder, que não pode jogar mal... E aí eu aponto isso para vários setores. Inclusive a gente, às vezes, assim, de dizer, pô, o Ceará não pode jogar mal? Pode, vai jogar mal um jogo ou outro, uma partida ou outra. E aí emendou uma sequência de jogos ruins, entrou numa espiral de não conseguir vencer, de não conseguir encaixar uma sequência de vitórias. Quando teve a oportunidade, acabou não fazendo acontecer. E aí vai pagar... Vai pagar essa melancolia que é o final de campeonato. Melancolia, assim, no sentido de projeção daquilo que se imaginava, né? De imaginar o Ceará brigando para subir. As vitórias vão acontecer, tem jogo aí contra o Vila Nova fora, depois tem o Juventude em casa. Um é sexto, outro é terceiro, são as duas próximas rodadas aí que o Ceará vai ter. E é capaz de o Ceará pontuar bem contra os dois também, enfim.
Ele joga contra o Vila, que é sexto, né? E o outro é quarto, o Juventude hoje é quarto.
Sexto e quarto. E é isso, José, eu acho que essa pode ser uma possível resposta dentro dessa sua indagação. Onde foi que deu errado? Talvez na super expectativa, de achar que era muito melhor do que os outros, que era o melhor elenco, o elenco mais caro, que ia passar por cima, e não é assim. Futebol, você ganha no campo. E para mim... O maior exemplo deste ano, dessa temporada, Vitória. Se chama Sport Clube Vitória. Que eu fui um dos caras que falei aqui, Vitória vai brigar para não cair. Ah, o Vitória vai lá, em campo.
Você, Renato.
Eu falo porque a gente você, Renato, bate no
mesmo.
Peito, né?
Eu mesmo,
Irene.
Não, você, Caio, eu, Danilo, todo mundo falou que o Vitória ia cair.
Ia brigar para não cair.
Brigar para não cair, né? Essa era a nossa aposta. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco a gente volta, para quem não tá entendendo, Caio está nesse momento de férias, meteu a sunga. Você viu o óculos aviador dele?
Ele postou alguma coisa? Vi, ó. Vou olhar agora mesmo.
Não, mas faz tempo, faz assim, foi no sábado.
Ah, sim, no sábado.
Ele só sai agora quando é convidado, assim, para pagar, não é com ele, não. Aí ele, você vai concordar comigo, não, você é cúmplice.
Não.
Ora, não.
Não, sou nada
sozinho disso. Eu não vou sozinho, não. Mas você viu, Anderson?
Ele mandou gravar tudo, viu? É. Quando voltar, ele vai
você viu, Anderson?
Na orelha de cada um.
Não vi, não.
Rapaz, ele meteu o óculos aviador, foi para um aniversário de alguém, ele não, assim, não era um aniversário...
É, um evento pagando ingresso não tem a
menor possibilidade. Mas levou presente, né?
Não, claro que ele não levou presente, com a justificativa de que ele não conhecia o aniversariante. Ele, entendeu?
Foi na
como ele foi convidado?
Ele foi convidado por terceiros, assim... entendeu? Assim,
meu acompanhante, né?
Exatamente. Fulano. Foi exatamente isso. E aí ele meteu um óculos aviador, enfim, e tomou todas, e curtindo a vida doidado, né? Homem muito, muito mão aberta, é impressionante. A gente vai pro intervalo...
Você amou, né? Você já tá sentindo falta.
Não, eu prefiro que ele fique lá.
Não, duvido.
Prefiro que ele fique lá. O programa não tá fluindo muito
tá
melhor, Anderson?
Chorando.
Tem nem comparação.
Tem comparação.
Cara. Não, da TV, ó. Foi voando.
Foi voando. Eu tô te falando, é diferente, né, Danilo?
Não, é a mesma coisa, qualidade tanto quanto.
Não.
Um cara é bom pra caramba.
Não, é não, é não.
Inclusive, eu gosto quando tá ele e o Renato. Porque eles têm pensamentos diferentes e é interessante.
É, mas o pobre do Renato
é ruim
não fala
porque às vezes
nada.
Sai quase uma mão de pena, né, de ser. Mas.
Não sei porquê, normalmente nessa hora eu tô de boa. Hoje eu tô com sede, mano.
Ora, só falando também, tá falando demais. Eu vou chamar Mário Kempis. A gente volta já. As mensagens aqui da galera que manda mensagem pro nosso zap, essa turma rapaziada boa. Jussi, a minha bronca dos pênaltis do Fortaleza é que Romero errou os dois que bateu. E pra mim foi displicente nos três. Mais uma aqui, ó. Senti falta do Danilo. O que que houve? Nada, Samuel. Tudo certo. Vamos pra mais uma aqui. Daqui a pouco eu falo com o Danilão, né, Danilo? Danilo tá aqui com a gente aqui. Boa tarde, Jussi. O que que vocês acham do Pedro Augusto? Não está... Na mesma galeria de Deola. Não, o Renato Bezerra está falando aqui na mesma galeria do Deola. Você está falando assim de qualidade? O Pedro Augusto não é tão ruim quanto vocês estão falando. Aliás, ele está longe de ser essa draga toda. Longe, tá? Pedro Augusto tem qualidade. Ele está sendo marcado pelo erro na cobrança do pênalti. Mas, tecnicamente, ele não é um mau jogador, não. Né? Não é um mau jogador de jeito nenhum. Quem vai vencer primeiro? Os boletos ou o Lion? Espiricaio do Papicu. Provocação, hein? Provocação. Vão chamar o Kempis pro lugar do Caio? Não, porque Renato disse que dá conta do recado. Renato disse, não precisa não, José. Não gasta dinheiro com o Mário Kempis, não. Tava tudo certo pra
vai
gente chamar.
Vai ser avaliado, é, José?
Não, ele disse que quer aproveitar a oportunidade. Ele disse, olha, o Eric Pulga tá recebendo a oportunidade, eu posso provar o meu valor.
Pedro. Foi exatamente a minha frase, Danilão. Eu usei até o Eric Pulga como...
Imagino, viu?
Foi.
Você imagina aí.
Ele chegou e disse assim, José, durante... Eu tô...
Você é Wagner Mancini.
Exato,
eu disse... não sou Wagner Mancini de jeito nenhum. Ele disse o seguinte, José, Eric Pulga passou esse tempo todo no Ceará. Eu venho de uma emissora menor. Eu tô me adaptando ainda.
Uhum.
Eu trabalhava lá com o Bosco. E
ganhava mais.
Ganhava, né? Mais, mas...
Recebia em dia, né?
Vamos parar.
Igual aqui.
Vamos parar por aqui, que é melhor. Renato, é mudar a mentalidade do Ceará. Nós precisamos disso. Aí passa mudança de elenco, postura, caras novas, com o espírito vencedor. É o Alexandre aqui. Acho que o Alexandre está concordando com você, inclusive.
Ele concorda e, assim, obviamente, é a palavra da moda no Ceará. É a mudança na gestão do Ceará, né? Gestão do futebol do Ceará. Muito mais do que escolher um nome é mudar a mentalidade. Não adianta trazer pessoas diferentes para fazer, para que elas façam a mesma coisa.
Já são 5h49, é isso mesmo?
É isso aí.
Temos ainda um outro comercial, porque você está falando demais.
Pois é, e o pessoal ainda sentiu falta do Danilo, ou seja, né? Foi até uma crítica indireta.
Indireta. Boa tarde.
Danilão, perdão.
Gente, o Vovô tá inventando demais, tá nem aí pros jogadores jovens. Chapo nunca jogou, Vinícius, Abraão, David da Hora. Rapaz, tá todo mundo lembrando dos jogadores da base do Fortaleza. É o Carlos Farias, de Canindé. Um abraço para ele, valeu.
Acho a base muito importante, você, mas a base é ser lembrada só quando as coisas não dão certo, aí...
Queda de rendimento de todo o elenco do Fortaleza e muitos... torcedores querendo sacrificar um ou outro jogador. Eu resolvi apoiar o Fortaleza e sábado tem que lotar a Arena Caixa. Na Cássia, Cássia mantendo aí o otimismo. Cássia, é o seguinte, sábado é decisão, virou um jogo decisivo contra o Cruzeiro. Poderia ser ali um jogo para manter, se manter numa zona de classificação, Libertadores já não tem mais chance, virou uma questão assim, um problema do Fortaleza aqui. Se perder uma vaga numa competição continental, né, numa competição internacional, vai ficar num campeonato muito abaixo da sua expectativa.
E aí tem isso que você está falando é muito importante. Fortaleza, nos últimos anos, ele acostumou o torcedor a uma quarta colocação, a uma oitava colocação num campeonato absolutamente improvável, que realmente foi uma arrancada absurda. E quando se imaginava um campeonato mais tranquilo, ainda que não fosse quarto, mas que fosse ali brigar pelo meio de tabela, aí começou a assustar. Então a expectativa faz com que esse 12º lugar atual, que talvez seja a pior colocação do Fortaleza neste campeonato, se torne um grande problema. E volto a repetir, é preciso mudar, é preciso que o Vojvoda realmente traga de volta o ânimo dessa equipe, né? A bola desse time. É, falo do Vojvoda por ser o responsável por comandar o time em campo e o treinamento e etc. Mas, assim, eu entendo quando todo mundo fala que é clima de final, mas é muito mais por conta do contexto do que pela situação do campeonato. Se o Fortaleza é 12º, tem Corinthians, tem Cruzeiro, tem Santos, tem Vasco, tem Bahia. Olha a quantidade de time que tem no meio de campo. Se o Fortaleza está com medo, você imagina os outros.
Vamos então, lá, assim, classificação. Enfim. Fortaleza é 12º. Tem no meio, entre Fortaleza e Z4, Inter, Santos, Vasco e Bahia.
Ele é o que tem mais vitória.
Ah, o Corinthians já ultrapassou o Fortaleza. Sabe o que é que me assusta muito? Que aqui o Vasco, um dia desse, estava quase rebaixado. O Vasco tem 3 pontos a menos do que o Fortaleza. É claro que tem mais jogos do que o Fortaleza. Tem um jogo a mais do que o Fortaleza. O Vasco tem um jogo para fazer ainda também. O Fortaleza tem 32 jogos. O Inter tem 34 já.
32 igual o Fortaleza, se eu não tiver enganado, só o Cruzeiro.
Cruzeiro, é exatamente isso.
Que é o jogo exatamente que vai ser agora compensado no meio da data FIFA.
Cruzeiro que abre o Z4. Bora falar mais uma vez com o Danilo Queiroz. Ô Danilão, muita gente perguntando sobre Pedro Lucas, é o nome do momento, né? Pedro Lucas, fica...
A situação dele, né? É importante...
Isso, exatamente explicar. Isso. Exatamente.
Pode perguntar.
Não, é exato, é exatamente...
Pode perguntar, que essas são as perguntas da galera.
É exatamente isso. Perguntando como é que é a situação, se fica, se não fica, se... Enfim, se o Ceará vai fazer esse investimento ou não.
O investimento de compra de parte dos direitos o Ceará não vai fazer, né? O Ceará já até tinha um prazo lá para fazer a compra, para comunicar a compra. Não era o caso, né? O cara tinha jogado pouquíssimo, então não era essa a situação. O que, que o Ceará pode fazer ao final da temporada? Terminando a temporada, o Mancini, como combinado com o presidente, vai fazer um levantamento, uma avaliação geral do grupo. Nessa avaliação, ele vai colocar lá pormenores. O importante para a gente é o seguinte: ele vai pegar o jogador e vai dizer assim, Bruno, goleiro, fica ou não? Quero, mas eu quero que ele seja, eu estou dizendo hipótese, né? Meu segundo goleiro, porque eu quero contratar um primeiro goleiro X características. Por exemplo, é esse tipo de avaliação que ele vai fazer. O Pedro Lucas, a gente não sabe o que ele vai fazer. Essa foi uma oportunidade. O Mancini já disse que deve dar outras, porque certamente ele precisa entender mais quem é o Pedro Lucas. Agora, elogiou demais nos treinamentos. Ele disse que já sabia que o Pedro Lucas poderia fazer aquilo no jogo. Acho que o Pedro acabou sendo prejudicado, né? Já sei que aquela bola saiu por pouco, aquela bola na lateral direita, né? Saiu no cruzamento do Valério, ele faria um belo gol, o que também marcaria esse seu jogo pelo Ceará, mas foi bem. Então, o Mancini vai observar um pouco mais nos treinos, vai observar um pouco mais nos jogos que ainda restam, e aí vai dizer para o Ceará se quer ou não. Em entrevista anterior, o Mancini disse, naquele momento que chamou muita atenção, para quem vai sair, dizendo o seguinte, tem contrato, mas isso não significa que vai ficar. Mas ele também disse, não tem contrato, mas mesmo sendo empréstimo, se acharmos que deve, nós vamos procurar o clube que emprestou e tentar ampliar esse empréstimo. Isso já é certo que o Ceará vai tentar fazer com o Paulo Vitor, mas o Pedro Lucas pode entrar nessa situação. A preço de hoje, não há uma definição disso, mas em alguns dias, quando o Mancini utilizar um pouco mais o Pedro Lucas, ele pode chegar para a diretoria e dizer, olha, vá logo conversando aí com o Grêmio, porque eu quero esse jogador para a próxima temporada. Como não foi aproveitado nessa temporada, lá na equipe do Grêmio, o Grêmio queria dar rodagem ao jogador, é esperar para saber se o Pedro Lucas interessa ao Grêmio para o próximo ano, e se a resposta for negativa, seria uma boa para o Ceará ter ele por mais uma temporada, claro, se o Mancini avaliar isso como necessário.
É isso aí, eu acho que o Ceará tem mesmo que fazer ponderações, né? Ah, porque fez um jogo e tem que renovar com o cara. O dia a dia...
Tem que avaliar mais, na verdade.
Exatamente. O dia a dia responde muito mais, né, Danilo, a essas perguntas, né? Será que vale a pena ou não? O dia a dia, o treino do cara, é isso. Assim, uma partida ele pode ser interessante, pode ser um ponto de inflexão, a vida do cara... Às vezes o cara aproveita uma chance e muda completamente.
Pro bem e pro mal, né?
Também é bom olhar o entorno, né?
Exato.
Quem é que eu tenho, que eu quero trazer para essa posição?
Isso.
É melhor que ele?
É, exato.
A gente tem que levar em consideração que é um ano importante, o Ceará já passa um ano todo Série B, no próximo ele não vai poder dizer de novo para a torcida, esperem mais um ano, o torcedor quer que a equipe, no mínimo, brigue por uma Série A, E é um jogador inexperiente. Será que o Ceará tem um jogador mais experiente para trazer para aquela função? Tem várias coisas que precisam ser levadas em consideração. Inclusive uma, Jussi, que o torcedor leva pouco em consideração. Mas a gente tem que entender que o futebol, ele é hoje um grande comércio, né? Ele é muito importante como business. Você vai pegar um jogador de um outro clube e vai colocar mais um ano na vitrine? Ou tem alguém que você possa trazer, pelo menos parcialmente com direitos econômicos, para colocar nessa vitrine? Todas essas coisas, tenho certeza que o Departamento de Futebol do Ceará vai levar em consideração.
O Carlos Alcides pergunta pelo Chay. O Chay estava contundido, por isso não foi relacionado isso. Ontem, né, Danilo?
A gente vai sentiu mais... desconforto isso. E o Pedro Lucas nem jogaria, né? Se o Chay tivesse ok, treinou durante a semana com o Jean Carlos para ser mantido no meio-campo do Ceará.
Rapidinho o intervalo, a gente volta já.
Jangadeiro Band News FM.
Nada, um cheiro pra vocês. Tchau, Danilo.
Valeu. Uma ótima noite pra todos. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta.
Valeu, Anderson.
Tchau. Papocô foi tudo. Eu só queria que a Série A fosse assim.
O que foi?
Acabasse de uma vez.
Ah, sim. Valeu, Renato. Até amanhã, gente. Grande abraço a todos.